Segunda perspectiva moderna é a perspectiva kantiana sobre a origem do mal. Eu me refiro a Immanuel Kant, Kant, K-A-N-T, filósofo muito conhecido dos estudiosos do direito, mas filósofo mais conhecido ainda dos estudiosos da filosofia. Kant é certamente o mais importante filósofo da modernidade e certamente o mais importante filósofo moral de todos os tempos. O que Kant diz sobre moral é o que nós achamos que moral é mesmo. Sabe uma coisa? Você nem diz isso é kantiano, porque isso é, a influência dele é tão grande que você nem sabe que foi ele que disse as coisas que disse. Até porque, se fosse se meter a ler, não ia relacionar lé com cré. Autor hermético, embaçadíssimo e difícil de ser entendido. O texto aqui, eu vou sugerir a leitura. Eu acho até que quem não tiver lido isso para a próxima aula não deve nem vir. É brincadeira, viu? O texto é um texto curto e o título é A Religião nos Limites da Simples Razão. Acho que o título já deixa entender qual é a preocupação de Kant, filósofo cristão de formação evangélica, super estrita, mas que acreditava que a fé em Deus e os cultos religiosos não tinham muito a ver com a filosofia moral. Por isso, a religião nos limites da simples razão. Bom, qual é a ideia? E Kant se pergunta, de onde vem o mal? De onde vem o mal? É muito interessante a leitura do texto. Porque a primeira frase, né, começa assim. O mal está no mundo, ponto. Aí você imagina uma demonstração sofisticada e ele diz, é só olhar de lado, ponto. Então, Kant é daqueles que consideram o mal uma evidência. Eu queria dizer que nem todo mundo concorda com isso, hein? Eu conheço muita gente inteligente que acha que o mundo é uma maravilha. Que a vida é uma maravilha, que o ser humano é uma maravilha, que os coelhos são uma maravilha, que as borboletas são uma maravilha. Eu conheço muita gente inteligente, mas não é o caso de Kant. Nem o meu. Neste ponto, Kant concorda comigo. Ora, se o mundo é mau e o homem é mau, da onde vem o mal? E a primeira hipótese proposta por Kant. O mal, que é inato ao homem, que é inerente à natureza humana, esse mal vem da sensibilidade do homem. Sensibilidade, coloque por detrás da palavra sensibilidade coisas como desejo, pulsão, inclinação, instinto humano, etc. Coisas do corpo, coisas da inclinação, coisas do tesão, coisas do apetite, coisas do desejo. Não é? São palavras que não querem dizer todas a mesma coisa, mas que estão por trás dessa sensibilidade. Não é? Coisas que a gente sente, em suma. Não é? Coisas da nossa sensação. O mal tem a ver com as sensações do corpo. E a resposta que Kant dá na sequência é não. Não. E por que que não? Por que que não? Porque, se você analisar os animais têm comportamentos que são comportamentos de sobrevivência. Os animais não hesitam em comer outros animais. muitas vezes, sem cozinhar. Os animais, portanto, têm, eles, sensibilidades de violência e de cópula forçada, etc, etc. E, no entanto, não há maldade nos animais. Ora, se não há maldade nos animais, a maldade não pode estar naquilo que temos em comum com os animais. Porque senão estaríamos equiparados aos próprios animais, o que não é o caso. Não somos animais, não há maldade nos animais, e aquilo que é em nós animalesco também não é mal. A sensibilidade não é, portanto, a origem do mal. Se eu tenho meu tesão, é o meu tesão e acabou, isso não é mal. Já disse isso várias vezes. Né? São os apetites, os desejos e as coisas, é o que é, todo animal tem, a girafa tem, por que eu não posso ter também? A girafa que é angelical, doce, agradável, etc. A girafa tem as coisas dela, eu também tenho as minhas. O mal não está nos apetites, nos desejos, nas sensibilidades, no que sentimos em suma. A reflexão foi boa. Então Kant propõe uma segunda. O mal está na consciência moral, na razão prática, na nossa maneira de pensar a vida. O mal está na nossa intelecção moral, na nossa apreciação da vida. A maldade inerente ao homem está na sua maneira de pensar na hora de viver. A maldade está no pensamento, na consciência moral. O homem pensa mal. O mal está no pensamento e na reflexão. Resposta de Kant, também não. E por que não? Porque se a maldade fosse intrínseca à consciência moral, o homem não poderia ter consciência do mal. Paradoxalmente, não é? Se a maldade fosse intrínseca à consciência moral, o homem pensaria mal 100% do tempo e não poderia ter consciência de que está fazendo mal. Portanto, ter consciência de que há mal pressupõe alguma consciência que não seja má. Por isso, a maldade, o mal, não está embutido na forma do homem pensar. Se você me permitir, é nesse ponto que Kant diverge dos gregos. Né? O que, que dirá Sócrates? Né? Qual é a pedra de toque do pensamento socrático? O homem só faz o mal por ignorância. A ignorância é a causa do mal. E, portanto, o mal é consequência de uma incompetência intelectiva. Se o homem soubesse o bem, não poderia fazer o mal. Intelectualismo socrático. Sócrates é Sócrates. O que dirá Kant? Negativo. O homem, mesmo sabendo o que deve fazer, afasta-se deliberadamente do dever. Sou kantiano? Hã? 200%. Por que eu sou kantiano 200%? Porque nos 45 anos que me separam do nascimento, ficou bonito assim. Nos 45 anos, eu não me lembro de uma situação que eu tivesse dúvidas sobre o dever. Isso não quer dizer que eu tenha feito o que devia. Mas eu sempre tive uma intuição muito clara que não deveria fazer as coisas que fiz. Não sei se me entendeu. Ignorância é um escambau. Sabemos muito bem, temos uma intuição muito boa de por onde devemos ir. O problema todo, como diz Alain, filósofo que eu adoro, O problema todo do dever é fazer. Porque saber, meio que sabemos quando estamos pisando na bola. Não sei se me entendeu.
Foi a inaptidão do homem de seguir até mesmo os bons conselhos que lhe dá a si mesmo?
Sim. Agora vem a resposta certa. Porque não está nem no apetite e nem na razão. Então estará aonde? E a resposta de Kant é uma das propostas mais conhecidas da modernidade. A origem do mal está no encontro dos dois. A origem do mal está na relação enviesada dos dois. A origem do mal está na inversão da relação legítima entre os dois. Eu vou repetir. A origem do mal, ouça-me, está na inversão da relação legítima entre os apetites e a consciência moral. Deixa eu anotar. É. Pega bem assim e não dê explicações. É óbvio demais. Ora, se está na inversão da relação legítima, qual é a relação legítima? Ah, isso aqui é Kant. E Kant é Kant. Qual é a relação legítima entre os apetites e a consciência moral? Qual é a relação legítima de hierarquia? Qual é? Claro, a consciência moral manda e os apetites se adequam. Certo? Kant é Kant. Soberania da razão. Então a razão tem o dever e os apetites serão satisfeitos se e somente se adequarem com o dever. Essa é a relação legítima. E qual é a relação maligna? É a inversa. E qual é a inversa? É quando você primeiro ouve os apetites e depois monta o dever para acomodar aos apetites. Não sei se entendeu. Não, uma vez só pode. Outro dia me disse o aluno, só é viado depois da terceira vez. Essa é fantástica. Você dá uma acomodada, já sei que vão reclamar aí pro homem. Pode subir, se quiser reclamar, pode subir. Politicamente incorreto. Eu, caralho, eu não perco o exemplo, nem fudendo. Eu não gostou. Já tô velho demais para ficar me preocupando com isso. É esse o problema. Ou seja, qual é a relação legítima? Presta atenção. O que dizem os gregos, tipo Aristóteles e os estoicos? A felicidade é o bem supremo, tudo em nome da felicidade. O critério soberano da ética é a felicidade. O que dirá Kant? De jeito nenhum. Eu devo buscar a felicidade se e somente se estiver alinhada com o dever. Caso eu tenha que optar entre o dever e a felicidade, tenho que optar pelo dever em detrimento da minha felicidade. E, portanto, é claro, a inversão está justamente aí. Em eu colocar o dever à mercê dos apetites de ocasião. Colocar o dever à mercê dos apetites de ocasião. Percebeu como esse filósofo é importante para quem estuda direito? Porque quem estuda direito aprende desde o primeiro dia de aula que as normas jurídicas não podem estar à mercê da circunstancialidade deste ou daquele caso concreto. Percebeu, então, por que este filósofo é importante? Porque, na verdade, pouco importa as tuas gônadas, as tuas vísceras, o que você está precisando fazer naquele momento, tem um dever, e é claro que o apetite tem que se adequar a este dever. O mal é a inversão. O mal é a negação do dever em nome dos interesses de circunstância. E é por isso que a moral de Kant é uma moral desinteressada. E toda vez que a vida é regida exclusivamente pelos interesses de circunstância. E toda vez que o dever moral é sucateado em nome dos apetites de ocasião, o mal está instalado. E aí está a origem de tudo que é catástrofe que o homem tenha vivido ou por viver. Tudo que é guerra, males, Auschwitz, etc., é colocar o dever em nome dos apetites do tirano de plantão.